Agora nós vamos conversar com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, a professora Eliane Costa, que inclusive estaria do Festival do Café, mas aí por conta do compromisso da entrevista, ela acabou vindo para a entrevista. Posteriormente, aí ela vai reagendar suas atividades aí ao longo do dia e do final de semana para esse evento. A gente agradece aqui então pela presteza e, é claro, também por ter optado por estar aqui conosco. Poderia fazer entrevista por telefone, mas ela optou por estar aqui presente. Secretária, boa tarde. E aí eu começo então perguntando para a senhora. Nós temos entrevistado todos os secretários aqui falando sobre esse momento de comemoração do aniversário. Próxima terça-feira, 146 anos do município de Campo Formoso. E aí, fazendo esse recorte para este momento de comemoração, o que é que a Secretaria de Educação traz em termos de destaque, de conquista, para esse momento específico? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde a todos os ouvintes da 98, a todos os nossos alunos, professores, famílias que fazem parte da educação de Campo Formoso e a todos aqueles que gostam e amam a missão de educar. Como você disse, gostaria de estar realmente lá conhecendo esse projeto, mas haverá outras oportunidades. E não poderia deixar de estar aqui para falar das ações da Secretaria de Educação para esse mês de julho. Na verdade, as ações da Secretaria acontecem desde o primeiro dia de janeiro, quando a gente já organiza a jornada pedagógica, mas esse mês de julho em especial foram muitas ações planejadas em homenagem ao aniversário da nossa amada Campo Formoso. Foi um mês intenso, até o dia 31 haverá, apesar do aniversário ser 28, mas até o dia 31 de julho haverá atividades envolvendo as ações da Secretaria de Educação. E aí a gente já aproveita para convidar a todos os campo-formosenses para aqueles que terão o feriado de fato, já terem uma programação, né, para amanhã do dia, da terça-feira do dia 28, que é o concurso de bandas das escolas. É o presente da educação para a cidade de Campo Formoso, né? Nós pensamos sempre numa educação integral, onde os nossos alunos não aprendam apenas as letras e os números, mas as ações sempre têm que ir para além, né? A música, a cultura. E aí pensamos nesse projeto, né? Onde as escolas maiores receberam os instrumentos e a gente incentiva bastante. Já aproveito aqui para parabenizar o trabalho do instrutor Gego, carinhosamente chamado de Gego. Eu acho que se eu disser o nome dele aqui, ninguém sabe quem é. É o José Augusto, mas ele faz esse trabalho com muito amor. E desde já também parabenizo e agradeço às escolas, às 16 escolas que aceitaram o convite e o desafio de estar aqui nesta competição, né? Eles vêm mais pela participação e pela vontade de mostrar o trabalho e o zelo do que mesmo pelo prêmio, né? Mas mesmo assim haverá a premiação para os 3 primeiros lugares.
Secretária, deixa eu lhe fazer uma pergunta em relação a quando a senhora fala sobre essa parte de instrumentos que as escolas estão recebendo, a gente pode dizer assim que a secretaria ela tem feito um resgate do civismo, porque a gente percebe que nesses momentos de comemoração, não é apenas a parte cultural que os alunos estão executando ali através das músicas, tem toda uma parte de civismo, de demonstrar respeito pelo município. Aí vem a questão da execução do hino do município, o hino nacional, enfim, num contexto geral, é um resgate também dessa coisa aí do civismo? A gente pode dizer isso?
Com certeza. É um incentivo que a gente sempre faz, porque os nossos alunos, essa juventude hoje está muito apegada às redes sociais, ao imediatismo da rede social, e nós precisamos resgatar esses valores que foi o alicerce para nós, né? Para a nossa geração. Nós estamos de pé por causa desses valores e nós não podemos deixar que eles tornem-se vazios. Então, nós incentivamos muito. Ano passado, nós tivemos a gincana estudantil, né? Na época do aniversário da cidade. Este ano foi o Festival de Cultura e todas as ações que nós propusemos para que as escolas que participassem, fizessem e incentivassem os alunos eram voltados a estes valores, à cidadania, à importância da letra do nosso hino. Eles encenaram o hino, eles acrescentaram outras estrofes ao hino. E, logicamente, que esse pensamento nosso é justamente para que eles tenham a sensação de pertencimento, de que o hino de Campo Formoso, o hino da Bahia, o hino de Campo Formoso nos representa, faz parte de nós, e nós devemos ter esse amor e esse zelo pelos nossos símbolos da pátria, né? Se a gente não faz isso na escola, como eu falei, esses valores vão se perdendo e a gente perde a referência. Quem não tem uma história, quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Alguém já disse essa frase e ela é uma verdade. Então, neste ano, quem teve a alegria de participar lá do Festival de Cultura no Terminal do Interior viu também que as provas, as mostras da arte, todas eram voltadas para a história de Campo Formoso, os nossos marcos, a nossa origem e a importância de sermos campo-formosenses, porque a nossa cidade é uma das mais antigas aqui da região, né? Tem uma história muito bonita. Isso antiga em termos de emancipação, mas vai para além dela quando aqui já tinha os povos originários, os tapuias valentes, né? Que foram aqueles primeiros que povoaram essa terra e aí, daí em diante, outros que vieram para agregar e somar.
Durante essa semana aconteceu aí o congresso técnico dos Jogos Escolares de Campo Formoso. Eu vou insistir aqui ainda mais. Aproveitando esse momento aí de... A gente já teve aqui em Campo Formoso, não é saudosismo não, é porque realmente era um negócio muito bonito. Em momentos dos Jogos Escolares ou em outros momentos, o desfile com fanfarras e bandas, muitas. E olha que eu estou aqui há pouco tempo, bem menos tempo que vocês. Vocês são naturais daqui, eu estou aqui há 30 anos. Mas pude acompanhar. A Secretaria de Educação, ela pensa também nesse resgate aí, desse, por exemplo, nos Jogos Escolares, trazer aquela coisa bonita, aquele momento especial, isso faz parte aí ou não? A gente tem visto aí que nos últimos anos, nós temos algumas bandas e fanfarras fazendo parte, mas um momento de que tem aí todas as escolas que contam com esses instrumentos para fazer essa apresentação, talvez assim.
Teremos sim. O congresso foi muito bom, bem animado. O Leandro Daniel esteve lá e já viu que a competição começou ali. Porque quando a gente ia sorteando o chaveamento, alguns clássicos, né, da sede, do interior, colégios aqui da sede, alguns da rede privada. Então, toda vez que tinha um clássico, toda vez que tinha um Bavi anunciado, era uma festa. E isso com certeza contagia também os nossos alunos. Como eu falei, a educação vai para além da letra e do número, e o esporte também é uma forma de resgate. E na abertura dos jogos haverá o desfile. Agora, Macário, uma cidade que ela é. O Brasil é continental e Campo Formoso é estadual. É maior do que alguns estados do Brasil. Então, muitas vezes, para nós trazermos 16 bandas para o desfile da abertura dos jogos, seria um dia todo só de desfile das bandas e nós perderíamos um dia de jogos. Porque é uma semana de jogo e às vezes o professor, a escola tem que ficar dividida, porque acontece um jogo num quadra e outro e a escola está jogando outra modalidade em outro espaço, porque a dinâmica tem que ser assim, já que é um evento dentro do dia letivo. E a gente não pode também tirar um mês, por exemplo, para que os jogos fossem folgados, como é uma Copa, como é um campeonato. Então a gente precisa otimizar as ações. Mas o desfile acontecerá. Já estamos também marcada a reunião para o desfile do dia 7 de setembro com as escolas. Desta feita, os nossos alunos serão contemplados com os alunos do Fundamental 1. O tema do nosso desfile, já vou dizer aqui, porque aí já fica a expectativa de ir assistir, o que torna o nosso campo formoso? Esta é a pergunta e cada pelotão irá responder a esta pergunta. Então, a nossa cidade precisa ser enaltecida, né? É uma continuidade ao aniversário dela. E neste mês de julho, como a gente falou, muitas ações foram realizadas voltadas para a educação. Muita reforma de escola, reformas, ampliações, teremos formações de professores. Ontem foi um dia bem cheio, teve o Festival de Cultura no Terminal do Interior. Enquanto isso, no Centro Cultural, no auditório Rômulo Galvão, estava acontecendo uma formação para os profissionais de apoio. É o nome oficial, mas o apelido são mediadores escolares. Foram mais de 300 pessoas no auditório sendo formadas pela Fundacem, esse profissional que precisa cada vez mais se preparar, né, para fazer esse apoio a esse aluno com deficiência, com neurodivergência, com uma necessidade específica. Haverá outros momentos como esses para mais 600 pessoas divididas, lógico, né, pela capacidade do auditório. Nós teremos também a formação para os profissionais mesmo da sala de AE, do psicopedagogo, porque nós entendemos que a nossa cidade ela precisa ser contemplada para todos os cidadãos. E a educação é o caminho, é a porta, é o espaço mais amplo onde o cidadão pode ser atendido. Geralmente é a educação e a saúde. E quando a educação é bem feita, a saúde é menos visitada. Eu acho que é uma secretaria que precisa de muito, mas o ideal era que ela quase não tivesse tantas portas abertas, tantos hospitais precisando ser abertos, né? Porque o ideal era que tivéssemos uma saúde perfeita. Mas quando uma educação ela é bem feita, a gente também ensina as pessoas a se precaverem, a se cuidarem. E aí, logicamente, que é uma cadeia positiva, né? Alguém faz uma ação bem feita, isso já reverbera em outras ações. Então, a educação tem esse poder, né? Nós teremos também no dia 30 o simpósio sobre o TDAH, também para um público que atende a crianças com esse... A gente não pode chamar de transtorno TDAH, hoje são tantas novidades, do que é que você chama o quê? um é deficiente, o outro não é, mas é algo que a gente vê numa crescente muito grande, né? E às vezes até essa criança tem TDAH ou tem falta de limite. Então, esse simpósio é para capacitar os nossos psicopedagogos, nossos profissionais que lidam com este público. É, inclusive, aberto também para as famílias. Lógico que, como sendo no Centro Cultural, tem um espaço limitado. Então, a gente está observando, monitorando as inscrições para que não haja o excesso. Né? Uhum. Teremos no dia 30 também o Acelera Campo Formoso. Aí é uma ação da Prefeitura para todas as secretarias, mas a educação estará em Araras para entregar à população a reforma e ampliação da escola, né, da educação infantil, que é chamado lá de anexo. Mas não é um anexo por ser um puxadinho, e agora mais ainda, será um espaço bem maior, e será dada a ordem de serviço já para a reforma do colégio, onde funciona o Fundamental 1 e 2.
Ô, secretária, em relação... a senhora pode ficar tranquila que a senhora tem tempo para complementar aí a sua agenda em relação ao que a senhora está trazendo informações, mas eu queria interrompê-la só para perguntar, duas questões aí. Eu não vou saber as siglas, a abreviatura, enfim, é tanta coisa que tem aí, só esses termos técnicos. Esses termos técnicos aí, só as senhoras é quem tem aí de mente, enfim. Mas em relação à avaliação das notas das escolas aqui de Campo Formoso, o trabalho que vem sendo feito, vocês têm acompanhado? Como é que está isso aí? O que é que isso tem na avaliação daquilo que vocês planejaram, almejaram, disseram, olha, nós vamos trabalhar para manter o que já está bom, melhorar o que precisa ser melhorado. O que é que vocês têm, como vocês têm acompanhado isso aí, secretária?
Temos um trabalho árduo. A Cleide chegou aqui, a Dejane. Todos nós, que eu costumo dizer, a nossa equipe lá do Prédio Azul, né? Teremos um espaço em breve, eu espero, mais em breve, né? De um espaço mais acessível, mais aconchegante para a Secretaria de Educação. Mas devemos agradecer a Deus por tudo. É um espaço ali no centro. E como ele é todo de azulejo azul, a gente costuma dizer que é o Prédio Azul. A nossa equipe da Secretaria de Educação trabalha diurnamente, e aí eu digo que é diurnamente mesmo, porque a gente só desliga, muitas vezes, né, Cleide, o WhatsApp, meia-noite, quando a pálpebra já está cedendo. Nós temos esse cuidado, né, nesse acompanhamento. Ontem eu estava conversando com alguns amigos, e aí disse, Pró, a senhora sabe que algumas pessoas lhe chamam de chata? Eu digo, nossa, por quê? Não, é porque a senhora é muito rígida. E, por exemplo, segunda-feira é véspera de um feriado. Se a senhora tivesse decretado que seria ponto facultativo, ninguém trabalharia, porque é a educação. Mas nós temos muito zelo com essa questão dos dias letivos. Nós temos muito zelo, porque cada dia que o aluno fica fora da escola é um dia a menos de aprendizado. E esses 200 dias, para quem trabalha na gestão escolar, não é fácil realmente de cumprir, né? São muitos desafios, muitas demandas, mas nós temos o cuidado de, mesmo não estando presente fisicamente em todas as escolas, porque é impossível pelo tamanho da nossa cidade, né, as escolas distantes a 100 quilômetros, a 110 quilômetros, algumas, nós não temos condição fisicamente de estar, mas sempre há esse monitoramento. E quando assumimos, tínhamos esse compromisso. Já estava num caminhar, a doutora Iraci teve também esse cuidado, né, foi uma secretária que cuidou bem da educação, ela é conhecida por muitos como a madrinha da educação, e nós não poderíamos deixar de ter esse cuidado também, de manter esse legado e aumentar, elevar os nossos índices. Nós somos avaliados externamente. Existem as provas do SAB e do SAEB, uma do Estado, que é feita todo ano, e a da União, que é feita a cada 2 anos. Esses índices são somados não só pela nota do aluno, mas vários outros aspectos, e acha-se uma média para cada escola ter o seu IDEB. O ideal era que todos tivessem a média de aprovação e estivessem acima dela, porque a média é o limite, né? Então, nós recebemos do INEP a meta que a nossa cidade tem que alcançar, né? Tanto no Fundamental 2, no Fundamental 1 e agora também a alfabetização. Então, o que, que nós pensamos? Nosso prefeito tem investido muito na infraestrutura das escolas. Vocês veem nas redes sociais da prefeitura, praticamente todo mês tem entrega de escola, tem reforma de escola, agora construções de novas creches, pensando aí no alicerce, né, que são as nossas crianças, e respeita o profissional da educação, valoriza, além do piso, tem aqueles que são concursados, né, tem os seus direitos todos garantidos. Mas nós precisamos sacudir um pouco. Então, tivemos a ideia de valorizar ainda mais aquelas escolas que se destacaram, que chegaram na média, pelo menos na média que foi indicada para nós no INEP, e aquelas que ultrapassaram.
Qual foi essa média, secretária?
A média do INEP para Campo Formoso, para o Fundamental 2, foi 4,4. Para o Fundi 1, 4,8. E para alfabetização, não é uma média assim de 4, mas é uma numeração que vai de 0 a 1.000. E a nossa foi 743. Então, os nossos alunos, essa 743 média a proficiência de leitura, é o limiar entre o aluno estar alfabetizado ou não, né? Então, nós Recebemos, e lógico que esse resultado ainda não é o oficial, porque o INEP ainda não divulgou o oficial, mas eles dão uma preliminar. Então, nós já temos essa preliminar. E aí tivemos esta sensibilidade. As escolas que alcançaram essa média ou que avançaram, o que podemos fazer, além de todo o apoio que já é dado, no respeito aos direitos, à infraestrutura, àqueles que moram, que trabalham mais distante, têm alguns benefícios, né? O que fazer? Então, o nosso gestor teve a ideia, e aí a gente lançou o prêmio, é 1 milhão de motivos para parabenizar a educação, que é o prêmio Esmeralda na Educação. Dentro dos recursos, porque quanto mais o município avança nos seus índices, mais recursos vêm da União. Geralmente, os outros secretários dizem que a educação é a secretaria mais rica. Mas o trabalho que dá para a Secretaria de Educação alcançar esses valores é um trabalho incomensurável. Então, a gente, dentro desses valores, tem que ser aplicado na infraestrutura, no salário dos professores, né, dos funcionários, da educação como um todo, e as escolas que alcançaram essa média. As que ficaram na média terão um percentual, as que avançaram a média mais um pouco, outro percentual, e aquelas que avançaram além, então será proporcional. E este prêmio, logicamente, que não será neste mês ainda que eles irão receber na conta, até porque isso precisa ser legitimado, né? Então, e a gente tem o resultado oficial, porque algumas escolas receberam a nota e recorreram. A escola tem o direito de recorrer se ela não concordar com algum ponto onde elas tiveram a nota baixa. E aí o sistema, a gente fica aguardando a resposta, né, do INEP nesse sentido. Então, quando houver o lançamento oficial dessas médias, e aí a gente pode voltar aqui, dizer o nome das escolas, né? Então eles receberão. Não só o professor, mas todos os funcionários daquela unidade escolar. No porteiro, a merendeira, o ASE, o mediador escolar, o auxiliar de classe, o diretor, o coordenador, todos os que fazem parte da equipe escolar serão contemplados com, a gente está brincando aqui, com um grãozinho desse milhão. Então, é um incentivo, Macário. Não que os nossos professores não já façam um trabalho de excelência, mas a gente sempre pode melhorar, principalmente na educação, e nós, seres humanos, nunca estamos prontos. A aprendizagem, ela precisa ser cultivada a cada dia, e é por isso também que a gente não para de fazer formações. Na segunda-feira, também, dia 27, haverá um momento de formação só para os diretores, também voltado para a educação especial inclusiva. As legislações mudaram e a gente precisa capacitar os nossos gestores para que saiba lidar, né, com esse público. Teremos formação também de pós-graduação, com a parceria com a Fundacem, para professores e tanto da sala de recurso quanto gestores escolares, porque, como a gente fala, nunca estamos prontos, né? Precisamos sempre, sempre avançar. Então, aquelas escolas que receberão esse incentivo, a gente já parabeniza desde já. As outras, é o que eu falei, nós falamos para o nosso prefeito. Vamos avançar tanto que virão mais verbas, e aí chegará o dia onde todas as escolas terão essa premiação, não por alcançar a média do INEP, mas por ultrapassarmos e passarmos direto na educação de Campo Formoso. Esse é o nosso objetivo.
Ô, secretária, a senhora falando eu vou usar assim, esse incentivo, e eu fiz um comentário, que não apenas as demais escolas do município Copi, mas também escolas de outros municípios. E eu me recordo que a educação de Campo Formoso, até algum tempo atrás aí, a gente tinha muitas secretarias de educação da nossa região, que durante a jornada pedagógica contratava, chamava, convidava professores do município de Campo Formoso para que fossem os palestrantes. tendo em vista o grau de importância que esses municípios davam para os professores aqui de Campo Formoso. A senhora tem acompanhado isso aí diante do que a senhora apresenta, da questão que a senhora faz do treinamento, da preparação, do investimento em qualificação dos profissionais da educação do município. Como é que está isso aí? Continua do mesmo jeito, da mesma forma?
Nós temos excelentes professores, temos excelentes profissionais da educação. E eu sempre vejo nas redes sociais de outras secretarias, né, realmente, profissionais aqui de Campo Formoso abrilhantando e multiplicando os saberes, né? Temos professores que ensinam em faculdades aqui da região, né, são muitos, e que tiveram a oportunidade, abraçaram, né, todas as oportunidades que eles caíram à mão dessas formações. E aí eu já aproveito para incentivar aqueles que têm o desejo de fazer parte da educação, que não abram mão. Muitas vezes você tem a oportunidade de dizer, eu não tenho tempo, eu já sou pós-graduado, uma pós-graduação, para que a mais? Mas hoje em dia as coisas estão ficando muito diversas. As necessidades do ser humano, elas estão ficando complexas, né? E você ter esse aluno nas suas mãos e não saber como alcançá-lo é muito triste, né? Não é mais aquele aluno de 40 anos atrás, onde o professor era autoridade máxima e o que ele levasse para a sala de aula tinha que ser, o aluno não discutia. Hoje nós temos alunos que são capazes de confrontar o professor, né? Então, nós precisamos estar formados até para que não sejamos envolvidos por esse aluno também. Né? É um equilíbrio que a gente precisa encontrar, porque o aluno hoje, como cidadão, ele tem os seus direitos, e muitas vezes, se o professor não estiver bem formado, ele pode se perder nesse caminho, né? E, ao mesmo tempo, a gente conclama aí, você falou de formação, as nossas famílias também precisam entender o papel dela nesse processo. Nós tivemos uma reunião com o nosso prefeito, todos os gestores e coordenadores na quinta-feira. E algumas inquietações, porque não foi uma conversa, apesar de ser o auditório estar cheio, mas tivemos um momento de troca. E alguns professores e gestores falaram da necessidade da família estar mais presente, de haver uma escola de pais. Porque às vezes o pai entende, botei na escola, então a escola é que é responsável por tantas questões, e não é bem assim. Eu digo para ti, Marconi, e para todos que nos ouvem, Macário, que os nossos índices de resultados poderiam ser bem melhores se essa parceria com a família ela fosse mais efetiva, né? E aqui eu já conclamo a todos os pais e mães que matriculam seus filhos em qualquer escola, tanto do município, do estado, quanto na rede privada. Não é só a escola que dá conta da vida acadêmica do filho. A família precisa ter esse cuidado. O contraturno, a rotina de estudo em casa precisa ser colocado em prática e os pais ensinarem os filhos a valorizarem o profissional da educação. O professor precisa retomar o seu protagonismo de autoridade, que antes eu ainda respeito muito os meus professores. Para mim, falar da professora Laurentina, que foi a professora que me alfabetizou, é uma honra. E sinto-me orgulhosa de dizer isso, e quando a vejo, para mim é uma deferência, é uma pessoa que fez parte da minha história e transformou a minha vida, e tantos outros que passaram pela minha vida acadêmica. Então, os pais precisam nos ajudar nesse sentido. Eu até me emociono, precisam, ao sair de casa, além da oração, dizer respeite o professor, respeite o seu colega, respeite o ambiente escolar. Porque se nós não tivermos essa parceria sozinhos, nós não conseguimos. Por mais que o prefeito de qualquer cidade seja igual o nosso prefeito, invista na educação, dê melhorias, qualifique a escola, requalifique. Por mais formado que o professor seja, se nós não tivermos a parceria dos pais, nós não conseguiremos alcançar a excelência. Então, é um momento que eu conclamo. E aí, já aproveitando, a gente está querendo resgatar também, você falou de civismo e tudo, nós temos o projeto do prefeito Mirim. E aí, como uma forma desses alunos, desde pequenos, já irem tendo a sensação do pertencimento, do que é ser um agente político. E aí, convidamos as escolas, eles lançaram, os alunos do Fundamental 1, a escola que quis lançou os seus candidatos, houve a votação interna, e aqueles mais votados foi para a praça da foi para o site da prefeitura e houve a votação. E no dia 28, nós teremos a posse do prefeito Mirim no momento do hasteamento da bandeira, às 8 horas, lá no pátio da prefeitura, né? A escola Antônio Ferreira teve a aluna Ayla eleita como a prefeita, e a escola José da Silva Nazário de Poços tem a vice-prefeita, que é a Melissa. Né? Então, esses alunos, a gente viu as escolas que postaram, a mensagem deles, a fala, a forma como eles diziam do que querem, do que sonham. E aí eu quero que vocês tenham a curiosidade de pesquisar, de ir nas redes sociais e ver o que é bom. Ouçam essas crianças. Cada pai, cada mãe, ouça o que essas crianças falaram, porque elas representam todas as crianças da nossa cidade, todos os nossos alunos. Quais são os sonhos? Enquanto são crianças, a gente tem a oportunidade de sedimentar, né, esses valores tão preciosos. Então, isso é uma forma também de a gente garantir o gosto, né? Sim. Porque todos nós somos agentes políticos. E é muito cômodo dizer, eu não gosto de política porque todo político é corrupto. Mas até que ponto o nosso agir, o nosso fazer não transforma essa verdade, essa mentira numa verdade? Porque a política, ela é essencial para que haja governança e para que todos os cidadãos sejam alcançados, né?
E a gente aproveita para agradecer aqui a secretária pela participação, e ela tem uma última informação aqui para trazer os ouvintes do Jornal 98 Notícias. Secretária, muito obrigado então, fique à vontade para complementar e trazer a informação.
Eu agradeço esse espaço, a parceria, Marconi ou Macário, que eu tenho o hábito de falar tanto com o Marconi, agora o Leandro Daniel também.
Eu vou lhe ensinar um macetezinho. Ensinar não, eu vou dizer um macetezinho. Marconi é o rico. Ah. Aí quando eu falar que Marconi é o rico. Macário é aquele que trabalha mais e ganha menos. Pronto, está resolvido. Fique à vontade.
Então, Macário, como eu falei, o mês de julho, apesar do aniversário ser 28, não sei porque que o mês de julho é tão lindo, mas depois vocês descobrirão também o que é que acrescenta mais valores ao mês de julho. Nós temos, dia 31, a inauguração da creche lá no Curral Velho, né? Também, uma região, né? O nosso prefeito não trabalha só na sede, tudo que tem, é o lema dele, né? Tudo que tem na sede, e isso já se repete com muito orgulho, tudo que tem na sede tem no interior. E teremos também uma entrega simbólica, porque foi para um grupo pequeno esse projeto, um projeto chamado Ver para Aprender, parceria da educação com a saúde, onde os nossos alunos lá da região de Lages, toda aquela região, os alunos da turma da EJA, foram contemplados com assistência médica ocular, né? Foi para lá o profissional, o oftalmo, fizeram os exames, e todos aqueles alunos da EJA que precisavam de usar o óculos foram atendidos, tiveram o privilégio de escolher o modelo, e aí dia 26 será a entrega dessa primeira ação, né? E já está acertado, o nosso prefeito tem esse olhar para todos os segmentos, né? Então, foi um projeto piloto com os alunos da EJA da região de Lages, será estendido principalmente para a turma da EJA, para a turma do Fundamental 1, aquela fase onde o pai, né, criança infantil 5, primeiro ano, começa a escrever grande demais ou não olha para o quadro, não presta atenção, e às vezes é uma questão ocular que precisa ser corrigida. Então, esse projeto Ver para Aprender vai ser lançado, né, oficialmente dia 26, lá em Lages. E é mais uma ação para a gente promover uma educação integral, né, na nossa cidade, para as nossas crianças, nossos jovens, adolescentes. Agradecemos imensamente a todas as parcerias. Hoje, dia 25 de julho, é o dia do motorista. E eu aproveito para parabenizar e agradecer a cada motorista que leva desde da Lagoa da Barra até aqui da sede. As nossas crianças, saibam que vocês não carregam apenas pessoas, carregam sonhos, carregam projetos, carregam aprendizado, carregam qualidade de vida. Então, exerçam esse trabalho com muito zelo. E aproveito também, já que nesta semana tivemos o projeto junto com a Intersement, projeto Na Mão Certa, que é a proteção da criança e do adolescente contra a violência sexual. Você, motorista, olhe com carinho esse aluno, porque você pode ser aquele agente que descobre, que transforma e que pode ajudar uma criança e um adolescente a ser socorrido desta violência tão, tão brutal. Né? Então, cada parceria que a gente tem é importante. Cada profissional que trabalha com a educação, não só o professor, ele tem uma importância fundamental. E eu parabenizo a todos em nome da nossa equipe lá da Secretaria da Educação. A Educação Infantil em nome da Mel, Fundamental 1 em nome da Lidiana e da Carla Magna, Fundamental 2 em nome da Neuma, da Ednalva. A Educação do Campo em nome do Marciano, a Educação Quilombola em nome do Rodrigo, Tempo Integral em nome da professora Ana Carla, da Inclusão Social, a Solene, a Vivânia. E se eu for falar o nome de todos, iria mais um dia aqui, Macari. Mas também aqui dessas duas parceiras minhas, que é uma é o meu braço direito, a outra é o meu braço esquerdo, meus pés, minhas mãos, a Cleide e a Dejane. Nós fizemos um pacto que estaremos sempre juntas, enquanto estivermos juntas, uma não larga a mão da outra. Assim como elas são os nossos braços, cada um que compõe aquela secretaria, cada técnico, a equipe do Censo Escolar, a equipe da administração, a equipe da assessoria jurídica, engenharia, porque a educação ela abraça todas essas pontes. Então, assistente social, cada um que compõe, que faz esse trabalho, que consegue fazer com que a nossa educação avance. E um parabéns especial à nossa cidade, em nome do nosso gestor, do nosso prefeito Elmo, que possamos fazer a nossa cidade um lugar ainda melhor de se viver a cada dia.